E nós vamos conversar agora com o Dr. Paulo Peçanha. O Dr. Paulo, ele é médico, infectologista e diretor da CVP Vacinas. Vamos conversar com ele a respeito de uma decisão anunciada hoje pela manhã pela Anvisa, a aprovação de uso definitivo da vacina da Pfizer. Muito boa tarde, Dr. Paulo. Tudo bem?
Tudo bem.
Dr. Paulo, primeiro vamos explicar para os nossos ouvintes qual é a diferença dessa aprovação definitiva da Pfizer, a primeira vacina, se não me engano, aprovada dessa forma aqui na América do Sul, e as outras aprovações que nós tínhamos aí da Coronavac e da vacina de Oxford. O senhor pode explicar para nós, por favor?
Olha, a Coronavac e a vacina da AstraZeneca e da Fiocruz, a Coronavac, que é a vacina do Butantan, elas tiveram a aprovação emergencial pela Anvisa. Essa aprovação emergencial, ela possibilitou o uso imediato da vacina e é por isso que nós estamos fazendo a campanha, já com praticamente 6 milhões de doses aplicadas em todo o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, essa aprovação emergencial, ela é limitada no que se refere, por exemplo, à possibilidade das clínicas privadas aplicarem a vacina. Nesse momento, com a aprovação emergencial, só as unidades públicas de saúde é que podem aplicar as vacinas liberadas no Brasil hoje.
Ou seja, com essa aprovação pela Pfizer, o senhor me corrija se eu estiver errado, os laboratórios particulares podem adquirir essa vacina?
Também podem, as clínicas privadas. Mas mais importante do que isso é a gente ter a ideia ou a noção de que a aprovação que a Pfizer conseguiu para a sua vacina, ela é uma aprovação mais completa, porque ela é baseada em todos os trabalhos que já foram feitos, fase 1, fase 2, fase 3, em que a vacina da Pfizer se mostrou eficaz e segura, né? E com boa qualidade. E por isso a Anvisa se julgou que tinha todos os elementos para aprovar o uso definitivo da vacina da Pfizer aqui no Brasil. Na verdade, as vacinas da Oxford, que é a AstraZeneca, e Fiocruz, e a vacina Coronavac, do Butantan, elas também já têm uma utilização muito ampla em vários países, e Brasil inclusive, e a da AstraZeneca, por exemplo, já foi aprovada na Europa e no Reino Unido, na Inglaterra, para uso definitivo. E eu entendo que não vai demorar muito para que ela seja aprovada aqui no Brasil também. Então, essas vacinas, todas três, são eficazes, seguras e de boa qualidade e têm muita segurança. Para os ouvintes terem ideia, no Brasil nós já aplicamos 6 milhões de doses das vacinas que nós temos, Coronavac e AstraZeneca. Para o Brasil, ainda é um número pequeno, que nós esperamos vacinar 180 mil pessoas. Já vacinou mais de 17 milhões de pessoas lá no Reino Unido. E eles vacinaram principalmente com a vacina da Pfizer. A Europa também usou muito a vacina da Pfizer. Os Estados Unidos também. Então, isso facilitou a aprovação dessa vacina pela Anvisa. Antes mesmo que ela chegasse aqui no Brasil. Essa vacina da Pfizer não chegou aqui no Brasil.
Não chegou ainda.
Nem para o governo, nem para nenhuma outra instituição.
Quero só corrigir, eu falei laboratório particular, que eu estava lendo.
São clínicas.
Pois é, eu estava querendo me corrigir aqui, porque eu acabei lendo aqui o texto e o texto nosso aqui estava equivocado, queria só me justificar e pedir perdão ao senhor e aos ouvintes. Eu quero perguntar a respeito de algo que eu recebi essa informação hoje, não sei se o senhor já tem essa informação, doutor Paulo. que um dos empecilhos que havia para manipulação, para uso dessa vacina da Pfizer, era aquela necessidade de mantê-la a menos 70 graus centígrados. Mas hoje eu vi uma informação de que já existe a possibilidade, pelo menos se eu chegar à conclusão, de que ela é mantida já a menos 15 graus. O senhor já tem essa informação? O senhor confirma isso? O senhor tem essa...
Olha, ela então, a liberação dessa vacina nos Estados Unidos e na Europa, a liberação ainda prevê o freezer a menos 75. Tá? Então, ela está liberada para uso a menos 75. Mas o próprio laboratório vem propondo aos órgãos de regulação, o FDA nos Estados Unidos, que é o órgão de liberação, o equivalente à Anvisa, e os órgãos equivalentes na Europa, em cima de novas pesquisas que eles fizeram, que ela seja mantida a menos 25 e não menos 75.
Certo.
E tem alguns falando em menos 15, mas ainda que seja menos 25, menos 25 já é a temperatura de freezer comum desses que são adquiridos nas nossas lojas de produtos eletrodomésticos. Então, se ela der ser mantida a menos 25 ou menos 15, isso vai facilitar muito a distribuição dessa vacina no futuro aqui no Brasil.
Tá. Doutor Paulo...
Mas esse dado ainda não tem aprovação nos órgãos regulatórios mundo afora. Isso é uma nova proposta e que a gente considera muito interessante.
Certo. Agora, doutor Paulo, há uma série de informações envolvendo a compra de vacinas. O governo federal tem dificuldades na negociação com a Pfizer. O Senado agora, nesse momento, agora à tarde, está aprovando, aliás, desculpe, o Senado não, o Supremo Tribunal Federal, está aprovando a aquisição de vacinas, mesmo quando elas não tiverem sido aprovadas pela Anvisa, está ratificando aquela decisão. O Senado está indo na direção de aprovar a compra de vacinas diretamente pelos estados. Agora, no caso das clínicas, eu queria saber do senhor o seguinte: qual é o passo que as clínicas precisam dar, as clínicas particulares, o que elas precisam fazer para entrar nessa corrida, ou elas já estão nessa corrida para tentar trazer vacina para o país, para tentar ajudar nessa distribuição das vacinas aqui no Brasil?
Olha, as clínicas privadas têm interesse em ter a vacina para a Covid, a vacina contra o coronavírus. Mas as clínicas privadas precisam ter segurança. Primeiro, as vacinas que interessam à clínica privada, as clínicas privadas são vacinas aprovadas pela Anvisa e utilizadas no Brasil e em outros países com toda a segurança. As clínicas privadas não têm nenhum interesse em ter vacinas que não estejam sendo utilizadas com demonstração de segurança, de qualidade e de eficácia. Então, por isso que uma vacina como essa da Pfizer, né, e além do mais, a Pfizer é um produtor de outras vacinas, ela já é fabricante de outras vacinas que nós temos na clínica privada e que tem também no serviço público. Então, isso dá uma segurança muito grande para nós em termos de uma vacina como essa. Mas uma coisa que os ouvintes têm que ter claro é que as clínicas privadas não vão comprar vacinas em confitando com o serviço público, com o Ministério da Saúde. Para que as clínicas privadas comprem um determinado produto, nós precisamos da aprovação do Ministério e de que existe essa liberação para que a gente tenha as vacinas nas nossas clínicas. Lógico que interessa a quem tem clínica privada, interessa ter uma vacina importante, como a vacina de coronavírus. Mas é muito importante que a gente continue trabalhando, complementando aquilo que a missão do governo, que não é só aplicar vacina, mas que é levar proteção à nossa população. Então, o nosso trabalho é complementar a um programa muito importante do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Ministério de Saúde, que é o Programa Nacional de Imunização, uhum. o PNI. Esse é um dos programas mais valiosos e de mais sucesso que nós temos no Brasil. E as clínicas privadas entram complementando esse trabalho feito pelos governos, governo federal, estadual e municipal, como eu falei. E a gente tem essa expectativa de que, assim como a vacina de gripe tem no público e tem no privado, uhum. a vacina contra tétano tem no público e no privado, a vacina contra a pneumonia tem nos dois, a gente espera que a vacina para coronavírus também tenha e a gente possa complementar o trabalho feito nas unidades de saúde, oferecendo a vacina e permitindo que as pessoas se imunizem mais rápido.
Nós estamos conversando aqui com o Dr. Paulo Peçanha, médico infectologista, diretor da CVP Vacinas. Estamos falando aqui sobre vacinas em geral e especificamente sobre a aprovação da vacina da Pfizer, o uso definitivo pela Anvisa hoje pela manhã. Dr. Paulo, até para a gente concluir aqui, eu queria só tirar uma dúvida também com o senhor. O senhor estava falando aí do número de vacinações, de vacinados aqui no Brasil, mais de 6 milhões, o número do Reino Unido, se não me engano, 17 milhões. Isso. A gente tem registros de reações, que isso, o senhor sabe, foi uma discussão intensa na sociedade. A gente tem registro de reações pesadas, ruins, de pessoas que tomaram essa vacina ou essas vacinas, doutor?
Não, felizmente não. Felizmente não. Logo que começou, a primeira vacina usada no mundo, para o meu conhecimento, foi essa vacina da Pfizer. Uhum. E no início nós tivemos algumas pessoas com alergia mais grave, que tiveram que ir para o hospital, né? Mas foram esses fatos relatados lá no início os mais sérios que a gente teve. Não teve nenhum desfecho pior, não teve nenhum óbito, não teve ninguém com reação grave que levasse a problemas neurológicos, nada mais sério. E isso eu considero uma boa notícia. O mundo inteiro está vacinando. Israel já está chegando a 60%, e Israel é um exemplo belíssimo. Israel está vacinando já mais da metade da população, já está conseguindo diminuir o número de casos graves, o número de internações, o número de casos em UTI. Então, a gente já está enxergando como pode ser o futuro do mundo com vacinas e boas vacinas. No Reino Unido, na Inglaterra também, eles descreveram aqueles efeitos iniciais. Israel já vacinou mais de 5 milhões de pessoas, para vocês terem ideia. Tanto quanto o Brasil, mas a população deles é de 9 milhões, eles já passaram da metade. O Reino Unido já vacinou mais de 20% da população, mas são 17, 20 milhões de vacinas. Então, essas vacinas estão todas sendo aplicadas com muita segurança e muito pouco evento adverso. E nós vemos que isso como uma das nossas grandes conquistas, e a gente só espera que aqui no Brasil chegue mais vacina e que a vacinação seja mais rápida. Inclusive que a vacina da Pfizer possa ser adquirida pelo governo, porque o governo federal, os governos do estado podem comprar muito mais do que as clínicas particulares. Então é muito bom que os governos tragam essas vacinas e que elas cheguem mais rápido na nossa população como um todo. Aqui no estado também, nós estamos com 100, 150 mil chegando, 120 mil pessoas vacinadas da primeira dose. Isso. E agora já caminhando com a segunda dose. Mas o estado precisa de mais de 1 milhão de doses de vacinas, né? Mais de 2 milhões de doses. E então, 100, 200 mil ainda é muito pouco. Nós precisamos de mais vacina e mais rápido, para que a gente possa diminuir o número de casos de infecção e diminuir o número de doentes e de óbitos.
Ok, então agradecendo muito a participação aqui no nosso programa do Dr. Paulo Peçanha, médico, infectologista, diretor da CVP Vacinas. Muito obrigado, boa tarde, Dr. Paulo.
Foi um prazer, boa tarde para você, obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço.